I'm turning now to the book of Genesis, chapter 28 and verse 10.
Eu me volto agora para o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E o nosso assunto hoje é encontrando a Deus nesta vida. Bom, esta passagem da Escritura nos leva de volta a cerca de 2000 anos antes de Cristo. Sim, é uma passagem sobre Jacó, o patriarca, neto de Abraão, filho de Isaac, o gêmeo mais novo do que seu irmão, Esaú. Então, nós estamos voltando atrás em muitos milênios. A vida de Jacó inclui encontrar-se com Deus espiritualmente. Bom, isso é algo impressionante para muitas pessoas nestes dias. Em nossa época particular, não muitas pessoas, é uma grande tragédia isso, poucas pessoas conhecem ou sabem sobre uma relação pessoal com Deus vivo nesta vida. Existe uma falta de percepção espiritual, falta de informação e ignorância. Essa nação, essa geração, a mais educada da história e ainda assim tão ignorante sobre coisas espirituais e eternas. Que coisa terrível, que coisa trágica. E até mesmo pessoas jovens, hoje em dia, crescendo sem saber quase nada sobre Deus, sobre a caminhada com Deus, sobre a revelação de Deus, a única revelação crível de Deus para este mundo. Sem essa revelação, como poderíamos saber algo sobre Deus? Como pode a mente humana observar coisas eternas e espirituais? Nós somos seres limitados, nós somos finitos, nós somos limitados a carne humana, ou então ao barro humano, como os velhos escritores diziam. Nós não podemos nos projetar para ver as coisas eternas. Nós não podemos entender a Deus, que é, claro, de essência espiritual. Nós não conseguimos descrevê-lo de outra forma. Nós não temos a capacidade de ler os seus pensamentos e nem de descobrir quais são os seus propósitos e quais são os seus atributos e o seu caráter e o seu ser. E alguém diria, é uma coisa tão óbvia que se Deus está lá em algum lugar, e Ele com certeza está, Ele então se revelará a nós. E Ele nos fez seres humanos com todas as nossas complicações e nossos sistemas intelectuais e emocionais. Ele nos fez para um propósito. Ele teria uma razão. E Ele precisa falar essas coisas a nós, porque nós não temos capacidade de ir além de nós mesmos para o encontrar e descobrir. Pois então existe essa revelação divina. E a Bíblia afirma ser a revelação divina, embora esse não seja o nosso assunto dessa noite, mesmo nas primeiras páginas da Bíblia, e aqui nós temos em Gênesis capítulo 28, e essa não é a primeira menção, existem então biografias sobre como pessoas chegaram a se encontrar com Deus. E a Bíblia é cheia, então, dessas ilustrações gráficas. E o que significa, então, conhecer a Deus e encontrá-lo e caminhar com Ele? Bom, as pessoas pensam, conhecer a Deus é algo difícil. Você não pode, ninguém pode conhecer a Deus, mas você pode. E essa é a tese da Bíblia, do começo ao fim. E este é o cabo que une a Bíblia, por assim dizer, a coluna vertebral da Bíblia. Reconciliação com Deus, encontrar a Deus, prová-lo, caminhar com Ele. É sobre isso que a Bíblia fala. E aqui no capítulo 28, nós temos uma das primeiras biografias de conversão a Deus. a descoberta de Deus. E eu gostaria de passar por essa passagem rapidamente, mas ela é tão importante, e é tão importante que a entendamos. E ela, essa narrativa se repetiu em muitas biografias bíblicas, mas todas elas, embora fossem diferentes, têm uma coisa em comum: descobrir a Deus de maneira pessoal. Então, iremos a este caso em particular. Agora, queridos amigos, biografias bíblicas. Nós sabemos algumas coisas sobre Esaú, o mais velho dos gêmeos, dos filhos de Isaac. Ele era uma pessoa extrovertida, parece. Eu não vou entrar em detalhes, né, em relação à passagem, mas ele era então descrito como um caçador, um homem forte, com certeza muito corajoso. E, na maioria das vezes, ele parece que era uma pessoa muito tranquila. E ele podia ser muito gentil e tudo, mas quando era estimulado, ele poderia ser muito volátil e até mesmo violento. Ele era um tipo de indivíduo bem terreno. Ele vivia para o aqui e para o agora. Ele vivia para as experiências, o que ele poderia sentir, experimentar. E você sabe o relato, eu tenho certeza de que você sabe, de como ele vendeu o seu direito de primogenitura. É uma história, um evento enraizado na cultura dos tempos e daquelas pessoas. Você sabe como foi? Ele chegou de uma caça e ele estava exausto. E ele sentiu o cheiro de um guisado, de um prato preparado para o seu irmão, Jacó. Ele gostava então de se engajar nesse tipo de atividade. E Esaú disse: ah, me dê um pouco desse guisado, dessa comida, eu estou morrendo de fome, eu estou quase morto. Bom, é claro que isso era uma conversa superficial, sem dúvida ele não estava para morrer, mas esse era Esaú, era assim que ele se comportava. E você sabe como ele disse, Jacó disse: bom, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Bom, eles agora estavam falando de algo muito precioso, era algo de imensa importância, tanto de maneira cultural como na família. Eles estavam falando do direito do primogênito de herdar a porção dobrada da herança e de herdar a liderança da família. A família tinha uma religião muito forte, passada através de Abraão. E eles criam em Deus, e eles tinham provado a Deus, e aquela família conhecia a Deus. Mas esta missão era passada na família. E além de possuir tudo, o primogênito ainda governaria a família. E essa, então, liderança iria ser passada, e seria um direito de Esaú. Mas Esaú não falou com respeito sobre esse privilégio. Ele podia falar dessas coisas de maneira casual. Ele disse: o que isso é para mim? Isso está tão longe no futuro. E de qualquer forma, eu posso caminhar meu próprio caminho, posso ter sucesso sem herança. Isso não me interessa no momento, não está dentro do meu campo de vista. E ele podia ser uma pessoa, então, bem casual e superficial. E isso era algo muito importante na família, o serviço a Deus, representar a Deus no mundo, entre o seu povo. Isso era tudo. Mas para Esaú, isso não significava nada. Ele disse: ah, eu estou morto de fome. O que isso importa para mim? Essa, então, foi a atitude dele. E ele também não se importava em casar fora, né, da família. Ele não deveria fazer isso. Ele não tinha interesse em adoração a Deus. Ele não queria ser governado pelos padrões da família. E ele, então, vivia uma vida tão casual, ele deixava de lado coisas sublimes e profundas, e ele então vendeu a eternidade pelo presente e coisas espirituais por coisas terreais. E esse era Esaú. Mas e você, amigo? Será que você se comporta como Esaú em relação a Deus? O Criador da sua vida? Aquele que fez a sua alma? Você se comporta de maneira até dizer que não acredita que Deus existe? Você despreza coisas profundas por coisas triviais dessa vida, coisas passageiras? Você faz isso? Isso é uma tragédia. Isso não é digno do seu intelecto e da sua alma. Mas é isso que a cultura moderna faz. Nós vivemos em tempos de ateísmo, numa cultura ateística. Ela diz, despreza essas coisas, não fale sobre isso, não discuta sobre isso. O Novo Testamento, na carta aos Hebreus, descreve Esaú de maneira muito interessante. Em Hebreus, Esaú é descrito como um homem profano, mas a palavra grega por trás de devasso ou profano, ela tem um significado muito curioso. No grego original, ele é descrito como um limiar. Que termo estranho, um limiar, uma pessoa que caminha pelo limiar da porta. O que significa isso? Bom, significa que Esaú era uma pessoa totalmente aberta. Ele era como uma porta escancarada, bem aberta. Qualquer coisa podia entrar e sair na casa de sua mente, da sua alma. Qualquer tentação, qualquer desejo. Qualquer experiência, qualquer coisa poderia entrar e sair. Ele não tinha na sua vida, por assim dizer, santo dos santos. Ele não tinha reservas. Ele não tinha um princípio no centro da sua vida que o segurava e o guiava. A casa de sua vida era como se não houvesse errados e certos. Tudo tinha acesso. Nenhum padrão. Todo impulso, todo desejo poderia ser satisfeito. Então, os tradutores da Bíblia, King James, escolheram a palavra profana. Não é isso. Não é isso, mas é muito difícil querer um equivalente para o grego nessa passagem. Uma pessoa aberta. E isso me descreve a mim, anos atrás, como um jovem. Não havia nada que me impedia, nenhum princípio, nenhum entendimento de Deus. E o que a vida era, qual era o objetivo da vida e por quê? E não havia nenhum entendimento sobre a salvação e sobre como ter reconciliação com Deus e perdão de pecados. Nenhum entendimento da natureza da verdadeira vida cristã. Mas esse mundo simplesmente me empurrava. De qualquer forma, por todo tipo de coisas, como, por exemplo, até mesmo a evolução. As pessoas podiam me dizer o que quisessem, qualquer coisa que quisessem dizer. É claro, você discerne algumas coisas, mas a minha filosofia de vida não era determinada por mim ou condicionada por nenhum conhecimento de Deus ou do real propósito da vida. Será que isso descreve a sua vida também, meu amigo? Simplesmente uma porta aberta, um limiar aberto. Você, então, é empurrado por este mundo e por todos os ideais dele? Bom, mas posteriormente Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Ele não se importava com ele. Eu não suponho que Esaú... era reconhecido, isso foi reconhecido na família. Eu imagino que Isaac não tenha levado aquilo a sério. Ele estava determinado a dar a herança ao mais velho. Mas então, a mãe de Jacó, Rebeca, sabia que Jacó seria aquele que herdaria a bênção. E quando Jacó já estava velho, já perto de morrer, ele então estava preparado para dar aquela bênção patriarcal ao seu filho mais velho. Então vocês sabem que Jacó se disfarçou de Esaú. E a bênção, então, de maneira cerimonial, foi para Jacó e não para Esaú. E aquilo foi mantido. Isaac honrou aquilo. E Esaú ficou furioso. E ele queria pelo menos uma parte igual. Pelo menos é o que diz a narrativa. E ele amaldiçoou a Jacó. E determinou que depois que o seu pai morresse, Isaac, ele então tiraria a vida de Jacó. E Jacó então levou aquilo a sério e Rebeca, sua mãe, lhe disse: é melhor que você vá por um tempo. Vá para tal e tal lugar por um tempo, até que tudo isso passe. E esse foi o efeito e ele foi, mas ele ficou fora por décadas. Bom, você sabe, nós podemos falar sobre isso em alguns momentos, mas é assim que a vida é. Nós fazemos planos, mas as coisas não funcionam como pensamos. E, bom, embora isso não seja o nosso tópico desta noite, nós vemos, então, Jacó, o mais novo, ele, tão esperto. Bom, ele também era uma pessoa que você percebe que ele também era forte, imensamente forte. E eles tinham poder, mas Jacó era mais do tipo caseiro, mais do tipo intelectual. Mas ele poderia ser muito, muito enganoso. E ele era o mais religioso dos dois, mas a religião dele não era tão boa, pelo menos nesse estágio. Ele certamente era o mais religioso. Ele tinha, levava a sério a religião da família. Ele cobiçava a liderança da família de uma maneira errada. E ele então, em sua própria maneira, ele era, sem dúvida, sincero. Ele fazia aquilo com sinceridade, mas ele não tinha uma caminhada pessoal com Deus. Era uma religião superficial, uma espécie de religião ritualística, se você preferir. Ele não tinha um relacionamento real com Deus, é óbvio. E certamente essa religião não tinha consertado o caráter dele, porque nós podemos ver que ele era desonesto e enganoso. E aquele então era Jacó, por dizer, o mais esperto dos dois, o mais religioso dos dois, mas não de maneira profunda e pessoal. Bom, Jacó então partiu. E aqui é onde nós estamos hoje, no capítulo 28, versículo 10. Então, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Então ele foi para Arã e mais tarde ele chamou aquele lugar de Betel, lugar, casa de Deus. Assim explica a Bíblia a nós, Betel. O que era um lugar apenas seco e deserto, para ele se tornou depois a casa de Deus, porque lá ele se encontrou com Deus. E a Bíblia, que sempre interpreta a si própria, de alguma forma, muitos anos depois, o profeta Isaías disse, em palavras, diz que Deus encontrou a Jacó em Betel. E foi lá que a religião de Jacó se tornou, pessoal. E nós passaremos rapidamente por isso. Ele tinha feito uma caminhada de 40 quilômetros. Ele estava só. Ele estava exausto, sem dúvida alguma. Mas ele também estava sem defesa. Em uma área que estaria provavelmente infestada de bandidos e feras selvagens. E lá estava ele, naquele ar frio da noite. E isso era só apenas um pedaço disso. Então vieram as trevas. Era um lugar seco, estéril, e só havia pedras. E ele tinha então um futuro totalmente desconhecido. E ele começou a refletir. E lá estava agora Jacó, sozinho consigo mesmo. E este é o começo, essa é a chave para a relação com Deus. Uma um tipo sério de encontro e experiência com Deus. De maneira, bem, de repente, ele tinha visto que a si mesmo, ele podia ver que tipo de pessoa ele era. Ele via como ele era. Ele podia ver a vaidade da vida. E ele podia ver aquilo de maneira impressionante. E ver o pecado e a culpa e o egoísmo e o orgulho. Por que ele tinha feito o que ele fez? Como ele havia se conduzido? Então, de maneira desonesta. E a consciência dele falou a ele como nunca antes, naquele lugar seco e deserto. E a confiança dele simplesmente derreteu, se esvaiu a cada minuto. Toda aquela confiança que nos sustenta, ela desapareceu e evaporou. E ele viu a sua pequenez, ele viu a sua fraqueza, ele viu o quanto ele era inadequado. E ele viu, acima de tudo, eu tenho certeza, ele sentiu a sua culpa diante do Deus vivo. Lá está ele, sob o céu estrelado e sob a imensidão do universo, e ele cria em Deus, ainda que de maneira formal apenas, de repente a majestade, a grandeza e a pureza e o poder de Deus começaram então a brilhar sobre ele, e ele sentiu a sua culpa e sua rejeição e a sua falta de adequação e a sua impureza diante do Deus vivo. E tudo isso é necessário antes de que tenhamos uma relação pessoal com Deus. Você sabia disso? Eu não vou dizer isso nessa noite para você que Jacó estava sozinho e por isso ele foi a Deus por conforto. E nem vou dizer que ele foi até Deus para receber um tipo de bênção sobre os seus pertences e os seus bens. Eu não vou dizer para você que se você for a Deus, você encontrará uma relação pessoal com Deus só porque você quer cura ou ajuda de algum tipo. O único jeito de encontrar um relacionamento pessoal com Deus é esse, sentir a sua culpa diante dele, de que você é um pecador, digno apenas de condenação e rejeição da parte de Deus, inadequado a ele, indigno, e de que você precisa do perdão e da absolvição e nova vida vindos de Deus e união com ele. Esse é o caminho a uma relação pessoal com Deus, amigos. Não é a mensagem mais pessoal, mas este é o caminho. E toda biografia bíblica que é sobre a conversão a Deus tem esse elemento vital nelas. Mas é o único caminho. É sobre perdão, sobre reconciliação e vida nova com Deus. E isso nos leva à real união com ele. Por fé, caminhando com ele, conhecendo o seu poder glorioso e bênção na vida, tendo então um propósito de ser renovado por Deus. E essa é a mensagem dessa biografia. Então você tem que perguntar: o que é a minha vida? Vá para algum lugar sozinho, se você puder, e pense: quem sou eu? Quem me fez? Será que eu sou um fracasso? Será que eu estou cheio de orgulho e sou impulsionado por isso, sendo autoconfiante, tendo justiça própria? Será que eu sou dominado por ambição e por falsidade e até mesmo impureza? O que eu fiz? Quem tenho eu magoado? Como eu sou diante de um Deus santo? E é isso que nós precisamos pensar. Quando você estiver em casa, você pensa: eu fui a um culto essa noite e há um pregador lá. E você pode dizer: como esse pregador ousa me fazer sentir mal e tentando me colocar para baixo? Não, essa é a mensagem da Bíblia, amigos, de capa a capa. Essa é a bondade de Deus. nos levar a uma experiência em Betel por nós mesmos e nos mostrar a nós mesmos e mostrar aonde nós estamos e nos mostrar o caminho do perdão e a reconstrução e uma nova vida e luz. É isso, é sobre isso que a Bíblia fala. E aqui é onde, foi aqui onde Deus encontrou Jacó, em Betel ou Arã, se você preferir. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que eles foram tão humilhados na vida que eles quase chegaram ao suicídio. Sim, sim, pessoas saudáveis, de repente sendo colocadas tão para baixo, e aí começaram a buscar ao Senhor. Até mesmo isso pode acontecer, pois você precisa ser humilhado antes que você seja exaltado. E essa é a mensagem de Jacó. Você precisa ir ao lugar, a esse lugar, com humildade. Lembre o que Deus disse a Moisés quando ele apareceu a ele na sarça ardente? Ele disse: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo, é um chão santo. Nós estamos banidos, separados dele pelo nosso pecado. Ele é o juiz de toda a terra e nós estamos sob sua condenação e nós precisamos do amor perdoador dele. Você nunca encontrará Deus se a confiança sua estiver lá em cima, se o seu orgulho, se a sua irreverência, sua casualidade. Bom, era assim que era Esaú. Ele pensava: eu não penso nessas coisas. Não existe como buscar a Deus. Venha humildemente, peça que ele busque e sonde o seu coração. E o versículo 12: e sonhou, Jacó sonhou naquele lugar deserto, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra, e assim por diante. E aqui temos reconciliação. E esse sonho impressionante que foi dado a Jacó. Ele não tinha uma Bíblia como você tem. Ele não tinha os evangelhos e Mateus e Marcos e Lucas e João. Ele não tinha a palavra de Deus, o cânon de Deus acabado, publicado, essa revelação que nós temos. Então Deus lhe deu um sonho. E naquele sonho, aquele sonho que falava claramente a Jacó, foi um sonho sobre reconciliação. Lá está Deus, alto e exaltado, juiz de toda a terra, o santo. E nós estamos condenados e somos pecadores e estamos alienados. Mas existe reconciliação. Havia então uma grande escadaria, uma escada. Mas a ideia de uma escada. E naquela escadaria, anjos subindo e descendo. O que aquilo tudo significava? Bom, havia então reconciliação disponível, interação. Deus canalizando bênçãos para baixo, ouvindo as suas orações e pedidos, te ensinando e te conduzindo. Essa então era a escadaria de reconciliação. A grande ponte entre Deus e o homem. E a atividade dos anjos mostra que é uma relação com Deus ativa. Deus traz entendimento e ajuda e bênção, e ele escuta os teus clamores e se relaciona contigo. E essa é a linguagem tão óbvia da figura. Bom, e pelo menos era assim que Jacó deveria entender aquilo. E até mesmo no capítulo 1 do Evangelho de João, o Senhor Jesus falou a Natanael e disse: eis que quando vides os filhos do homem, como aquela cena mostrada a Jacó, uma grande escadaria colocada, e ele falou: quando vocês virem isso, vocês verão a minha obra. Ele falou daquilo de reconciliação. Cristo faria aquilo sendo possível. Desde o princípio dos tempos, todos os que buscam ao Senhor podem ter união com Ele e podem se relacionar com Ele e ter interação com Ele. Mas a pessoa que paga por isso, que assegura isso, que obtém isso, será Cristo, o eterno, a eterna segunda pessoa da Trindade, que virá ao mundo e morreria então, e morreu uma morte expiatória, colocando toda a culpa sobre Ele mesmo daqueles que seriam perdoados, aqueles que se tornariam os seus, e assim sofreria em seu lugar e tomaria punição pelo pecado deles. Que amor impressionante, incompreensível, amor de Cristo, o Salvador, vir para ser o nosso representante e aquele que levaria o nosso pecado para sofrer e morrer no nosso lugar. Bom, eu ainda tenho uns poucos momentos, mas deixa eu me dizer rapidamente sobre alguns outros versículos. Versículo 15, aqui, ele disse: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado a ti. E isso tem a ver com união. Você se achega a Deus, você vai até Cristo, você se arrepende dos seus pecados, você se coloca diante dele, você pede por nova vida e por reconciliação. E essas são as palavras que você escuta: eis que estou contigo, eu nunca te deixarei nem te abandonarei, os teus pecados serão perdoados e eu te tomarei nos meus braços e tu serás meu e viverás para mim e me servirá, e eu ouvirei as suas orações e clamores e te abençoarei e te levarei seguramente para o lar eterno, os grandes votos, promessas de Deus àqueles que o buscam. E o versículo 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele creu com todo o seu coração, e ele diz a si mesmo: a fé do meu pai, do meu avô Abraão é verdadeira, a fé do meu pai Isaac é verdadeira. E ele creu então em Deus como um Deus que redime e que perdoa. E o versículo 17, ele se enche de temor, ele fica com medo, e ele diz: quão terrível, quão maravilhoso, poderia dizer hoje em dia, é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Você vê, ele tem uma nova vida, ele sabe agora que ele está no caminho para a eternidade. Ele pensa: esse lugar deserto se tornou um mais grandioso lugar na terra, o próprio portão dos céus. E você pode ir para casa e encontrar um lugar tranquilo. E onde quer que você esteja, você pode entregar o seu coração totalmente a Deus. E você se humilhará então a Ele, confessando os seus pecados, confiando em Jesus Cristo apenas para a nova vida. Aquele lugar será como um portão dos céus para você. E Jacó então levantou-se pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Azeite, esse era um grande símbolo de favor. Então ele fez para si um tipo de monumento em miniatura e ele derramou azeite nele. Bom, ele estava dizendo: bem, eu vi um grande favor que Deus me deu da parte dele. Bom, nós chamamos isso de graça, um perdão que nunca merecemos, um perdão que nunca ganhamos, uma vida nova que nunca desejamos ou pedimos. Uma graça de Deus, o favor de Deus, algo que é dado gratuitamente. E ele chamou o nome daquele lugar de Betel. E Jacó fez um voto: meu tempo acabou. Mas ele entregou a sua vida e fez um voto ao Senhor. E ele chamou a Deus de meu Deus, meu governante, meu grande Pai e Criador, aquele que eu adoro e cultuo. e a minha eternidade total. Bom, esse então era Jacó. Deus encontrou a Jacó em Betel, e é disso que precisamos. E eu me desculpem se eu coloco isso tão, de maneira tão solene, mas é a mensagem mais positiva que um ser humano poderia imaginar: ser perdoado por Deus, ter vida eterna, ter nova vida, uma nova natureza, vida espiritual, para caminhar com Ele. Ah, queridos amigos, levem isso a sério. Não façam como Esaú. Você pode ser tão indigno quanto Jacó, e ainda assim você pode ser salvo, porque a salvação é gratuita, não dependendo de você, mas confiando em Deus. Leve isso a sério. Vá para casa e pense seriamente nessas coisas. E pense, com quem que eu me assemelho mais? Mas todas as biografias de conversão na Bíblia te levam a mostrar que você precisa de uma experiência em Betel. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós agora e ajuda-nos. Ó Senhor, em Tua grande misericórdia, tira de nós a resposta da carne, a reação da carne, e ajuda-nos a sentir a nossa necessidade de Ti. Vem e abençoa-nos e escuta o nosso clamor e nos perdoa gratuitamente. Abençoa a cada um. Pedimos essas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.